Senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião de mesa e coordenadores para tratarmos, sobretudo, da organização e do agendamento dos nossos trabalhos. Então, o que temos já agendado para as próximas semanas temos agendado então para dia 2 de junho, de manhã, a audição ao Banco de Fomento, a requerimento do CDS. A administração do Banco de Fomento informou que se disponibiliza para estar presente, mas que fica para informação, é aquilo que me compete, mas que não falará, não abordará o plano estratégico, porque dadas as condições ainda de instabilidade talvez não seja o termo correto, mas de ainda não estarem cumpridas todas as formalidades para o exercício das suas funções, que entendem que não devem abordar a questão do plano estratégico, pelo que compete-me dar essa informação, que foi aquilo que nos chegou. Seja como for, está então, requerimento do CDS, então, agendada a audição para dia 2 de fevereiro, a partir das 10h30. Não, eu vou só dizer o que temos agendado para já, e depois vamos ao que temos para agendar e onde é que vamos encaixar. Talvez seja mais fácil assim. Portanto, dia 1 não temos nada agendado. Dia 8 também ainda não temos. Já agora, dia 14 e 15 são as jornadas parlamentares do PSD, pelo que não cabe aqui qualquer tipo de agendamento. E dia 21 e dia 22 são as jornadas parlamentares do PCP, pelo que aqui também não caberão agendamentos. E já agora, não tenho aqui, mas eu tenho ideia, não sei se o Sr. Deputado Costa pode ajudar, mas eu tenho ideia que também já estão agendadas as jornadas parlamentares do PS, ou não? Ainda não estão agendadas, estão previstas, mas não estão agendadas, ainda não há data. Muito bem. Portanto, jornadas parlamentares do PSD, 14 e 15, jornadas parlamentares do PCP, dia 21 e dia 22. Temos então também agendado já, para dia 30 de junho, a audição regimental ao Sr. Ministro do Planeamento. 30 de junho. Obrigado. Temos agendado para dia 7 de julho de manhã também. 7 de julho, mês 7. Audição regimental ao Sr. Ministro da Economia. Temos agendado para o dia 14 de julho, de manhã também, audição regimental ao Ministro das Infraestruturas e Habitação. Portanto, senhores e senhores deputados, isto é o que temos agendado. Teremos para agendar aquilo que decorreu da nossa reunião ordinária de hoje, E que em resumo, para além da questão do grupo de trabalho que foi constituído para o tratamento da Lei das Comunicações Eletrónicas, isso está constituído o grupo de trabalho e, portanto, correrá a sua
Sr. Presidente,
tramitação desculpa. Normal. Eu dou já a palavra, Sr. Deputado, deixe-me só terminar, por favor. Temos também, então, que agendar o que resulta da iniciativa da Região Autónoma da Madeira, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Temos para agendar o requerimento que aprovámos há pouco do PCP para audição à IP, Infraestruturas de Portugal, e temos ainda que agendar as audições às quatro entidades reguladoras que nos compete ouvir. Bom, eu diria que estas matérias são, parecem-me a mim, prioritárias em função da ordem, em função das possibilidades de agenda. E temos aqui, de facto, algumas possibilidades no dia 1 de junho, no dia 8 de junho, no dia 16 de junho e no dia 23 de junho, para já. 1 de junho, 8 de junho. Desculpem, 1 de junho, 8 de junho, 9 de junho, 16 de junho e 23 de junho. Pelo que iríamos tentar agendar estas coisas para estas datas. Não sei se querem entrar agora e se quererão fazer sugestões de ordem de prioridade. Sr. Deputado Cristóvão Norte e Sr. Deputado José Luís Ferreira, estão inscritos? Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Duas questões, Sr. Presidente. A primeira é para saber, segundo a distribuição, a quem compete coordenar o grupo de trabalho que foi aprovado. A segunda questão tem a ver com a proposta de lei pendente a respeito da região da autoria da Assembleia Autónoma da Madeira. Temos que os advertir com 8 dias, portanto temos que ter isso em consideração. Eu até daria 15 dias, porque essas coisas nas comunicações, para eles se prepararem devidamente e para verificarmos quais é que são as grelhas mais adequadas para eles participarem no processo.
Muito bem, Sr. Deputado, a resposta à primeira pergunta é que cabe ao PS. Em relação à segunda questão, pois bem, vamos tentar agendar com a brevidade possível, se possível 15 dias, tanto melhor. Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, bom dia a todos.
Era só digitalmente, faz favor.
Dirigiram hoje um ofício ao Sr. Presidente para marcar jornadas parlamentares para dia 28 e 29 de junho, portanto era para também não se poder agendar para esses dias, porque em princípio serão as jornadas parlamentares do PEB. 28 e 29 de junho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É uma informação útil, pelo que ficamos com o dia 28 e 29 de junho indisponíveis. Atendendo às jornadas parlamentares do PEV. Senhores deputados e senhoras deputadas, eu penso que os serviços vão proceder ao agendamento destas matérias e que na próxima reunião ordinária já poderemos ter aqui um conjunto de avanços nestes agendamentos. Naturalmente, a questão da região autónoma da Madeira vai ser tida em conta. Os 8 dias é o mínimo obrigatório. Se conseguirmos os 15 dias de antecedência, tanto melhor para todos. Muito bem. Vamos passar ao ponto 2, outros assuntos. Sobre os outros assuntos, queria informar o seguinte. Dois pontos. Primeiro, relembrar que temos ainda um conjunto de projetos de resolução em fase de especialidade pendentes da nossa Comissão e que acordámos agrupá-los num conjunto de, passo a expressão, de grupos. Faltam os textos finais que os grupos parlamentares ficaram de tentar consensualizar. Julgo eu. Faltam 3, salvo erro. É os fundos europeus, a linha do Douro e o apoiar. Faltam 3, salvo erro, corrijam-me se eu estiver enganado. Faltam 3 textos finais referentes às iniciativas dos fundos comunitários, referente à linha do Douro e referente ao programa Apoiar. Faltam os textos finais destas três iniciativas que resolvemos agrupar. PSD, PS e PSD. Dois do PSD e um do PS. Os outros é sobre o Douro, é o BE, o PAN, o PSD e o PCP. Depois, sobre o apoiar, é o CDS, o PAN, e o PCP e o PEV. E peço desculpa que o PEV também tem um sobre a linha do Douro. Ok? Portanto, senhores deputados, faltam os textos finais, consensualizados, se tal for possível, para terminarmos este processo. Também queria informar, senhoras e senhores deputados, que baixaram à Comissão um conjunto de iniciativas legislativas e que aguardamos que os respectivos grupos parlamentares que solicitaram a baixa à Comissão, sem votação na generalidade, se pronunciem como é que haveremos de tratar esta matéria. Se for útil, não sei se é útil, mas se for útil, eu peço aos serviços da Comissão para poderem distribuir um mapazinho com o ponto da situação destas iniciativas, só para as relembrar, se necessário for. Senhor Deputado Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, nessa matéria há um projeto de lei do Bloco de Esquerda que baixou a semana passada à Comissão por 30 dias, é o projeto 724. Sim. Na semana passada baixou um projeto do Bloco, o 724, por 30 dias, e a nossa proposta é que pudéssemos ter a chegada de propostas de alteração até dia 4 de junho e, eventualmente, se possível, a votação depois na semana a seguir, se os restantes grupos parlamentares acharem bem. Tem a ver com o regime de estabilização do arrendamento.
Muito bem. Já agora só uma parte, antes da palavra ao deputado Bruno Dias. Há pouco não referi, mas isto já está mais do que referido, mas só para reforçar, que além dos agendamentos que temos que fazer, há o princípio de fazer uma reunião ordinária por semana, porque ela é necessária. E até vamos adotar, talvez, o procedimento sempre possível, uma reunião ordinária seguida de uma reunião de mesa e coordenadores para este efeito, tanto melhor, sempre possível. Portanto, isso é um princípio que já temos assente entre nós, eu há pouco não o referi, mas já está assente. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria ir a esse assunto que o Sr. Presidente acabou de mencionar, sobre as reuniões. O Sr. Presidente passou rapidamente para o segundo ponto, mas eu julgo que, pedindo desculpa por estar a alterar aqui a sequência, há alguma coisa que eu ainda gostaria de retomar desse tema. Mas eu queria falar sobre esta questão da apreciação de projetos que baixaram à Comissão sem votação. Para relembrar uma coisa, e os seus deputados e os seus assessores que poderão até recordar-se disto, poderão ajudar. Quando um projeto ou uma proposta baixa à Comissão sem votação na generalidade, o que poderá acontecer é uma espécie de votação indiciária, não é? Que depois é assumida no plenário. Portanto, mais do que propriamente um processo de possibilidade simulado, não é? Em que vamos ter tudo igual aos processos de votação na especialidade, o que cabe aqui colocar é a votação indiciária de um texto de substituição, que é assumido depois no plenário. E eu queria chamar a atenção para isso, porque, parecendo que é tudo igual, não é bem igual entre a votação na especialidade de um projeto que já foi aprovado no plenário, na generalidade, e situações como esta, em que um projeto baixa sem votação. E, portanto, só para dizer que eu não tenho a certeza se a questão do apresenta-se propostas de alteração, vota-se as propostas e essas são consideradas como o processo legislativo comum, como se tivesse havido votações na generalidade, o assunto deve ser clarificado. Eu queria só ter a certeza que não há essa dúvida, essa confusão, por isso queria suscitar isso. Se o Sr. Presidente quiser, eu coloco as questões de agenda e trabalhos mais daqui a pouco, ou posso colocar já conforme preferir? Tudo? Ok, sim senhor. Eu queria dar uma sugestão, queria colocar uma sugestão ou duas sobre a organização dos trabalhos. Pareceu-me que o Sr. Presidente há pouco tinha mencionado a audição, o Sr. Presidente e o Sr. Deputado Gustavo Norte também, até acho que foi quem suscitou isto, que é a audição do Governo Regional da Madeira, relativamente à proposta de lei que vem da Madeira sobre o bloqueio geográfico.
Sr. Deputado, não é audição. Eu, se calhar, há pouco também passei suavemente pelo assunto.
Eu queria perceber melhor essa questão.
Pois, e não fui suficientemente rigoroso. Não é audição ao Governo Regional da Madeira. O Governo Regional da Madeira participa nas audições com direito a participar, quer presencialmente na comissão, quer por plataforma digital. Portanto, o Governo Regional da Madeira faz-se representar em todas as audições com direito a participar.
É parte do processo.
É parte do processo.
A questão é, em relação a essa questão concreta, a esse processo, se da parte de grupos parlamentares, ou neste caso do próprio Governo Regional da Madeira, existe a proposta de audições. Mas, como não há um grupo de trabalho, não é? Uma coisa é, isso remete-se para o grupo de trabalho, lá isso vai ser dirimido e decidido. Não havendo, eu penso que este é o local próprio, é a Comissão e a Mesa e Coordenadores, para avaliar se há ou não propostas de audições. Quando não, há simplesmente votações. Portanto, e isso também é uma razão para há pouco termos pensado que é um assunto mais simples e mais rápido, porque não passa por uma cadência muito grande de audições. Se é assim, trata-se de até articular com o Governo Regional da Madeira a questão do próprio andamento do trabalho. Mas também, para a parte do PCP, julgo eu que não há nenhuma proposta de audições. Não sei se da parte de outros partidos também haverá. E, portanto, eu julgo que isso é útil também para organizarmos os trabalhos com esta antecedência. Até porque a agenda está muito restrita, como acabámos de ver. Jornadas parlamentares já marcadas de 3 partidos, não sei se outras poderão surgir ou não, o PS também apresentará. Portanto, há aqui um conjunto de restrições ao calendário. O PS há de marcar, foi aqui dito, não é? Há de marcar as suas jornadas. Portanto, temos aqui 3 terças-feiras do mês que vem, onde não pode haver trabalhos parlamentares. Outra poderá eventualmente surgir e, portanto, há aqui um aspecto que tem a ver com as entidades cuja audição já está encaminhada, hoje a IP mais as entidades reguladoras que o Sr. Presidente mencionou há pouco, não sei se mais alguma coisa, talvez sim. Nestes casos, talvez seja de considerar juntar às quartas-feiras a reunião de comissão, reunião ordinária, e uma audição destas, tendo em conta que a grelha de tempos poderá ser um pouco menos prolongada. Ou da IP, ou da ANAC, ou de não sei se da ADC, não interessa, mas estas entidades reguladoras que foi há pouco referido. Portanto, eu julgo que é, ainda hoje estamos a verificar isso, no dia desta manhã, é plausível, é praticável ter uma reunião ordinária seguida de uma audição. E, portanto, isto pode já facilitar um pouco os trabalhos e a agenda. Relativamente às quartas-feiras, a estas várias entidades. E em relação à Madeira e ao bloqueio geográfico, àquela proposta de lei, era uma questão de se apurar essa questão e confirmar se da parte dos partidos ou da parte do Governo Regional surge alguma proposta. E depois como é que iremos tratar. E, finalmente, relativamente ao grupo de trabalho que há de ser constituído, naturalmente teremos a oportunidade de discutir o assunto quando for a constituição e indicação do grupo de trabalho, mas, sublinhando aquilo que o deputado João Almeida colocava há pouco, eu deixava uma sugestão, que é, nos múltiplos agendamentos putestativos que nós vamos ter ainda nesta sessão legislativa, que já estão, aliás, apontados na súmula, nos múltiplos agendamentos putestativos que propiciam plenários mais curtos, talvez possa ser considerado, numa dessas tardes, em cada semana, numa quarta ou numa quinta, depois do plenário, ser o momento em que o grupo de trabalho reúne. Mas era uma ideia que depois teremos tempo de pensar, mas fica esta sugestão. Peço desculpa, era muita coisa que eu estava aqui na ordem de trabalhos dos outros assuntos, e já está tudo dito. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Bruno Dias, obrigado. Só uma nota, todos nós, eu próprio, se calhar, partindo do pressuposto de que sobre a iniciativa da Região Autónoma da Madeira podia haver um conjunto de audições a fazer. Mas esse pressuposto, para já, não passa apenas de uma suposição, porque até o momento, de facto, não há nada que o confirme. Portanto, não sei se até possamos eventualmente estipular um prazo para que possam aparecer propostas nesse sentido, enfim, com os partidos ou a própria Região Autónoma da Madeira, para organizarmos os trabalhos. Ou seja, nós partimos todos do pressuposto, eu próprio, o Sr. Deputado Cristóvão Norte e julgo que outros, partimos do pressuposto que havia audições para fazer, mas pode não haver. Talvez os serviços, não sei se concordam, talvez os serviços mandarem um e-mail oficiar. Não sei, para a Região Autónoma da Madeira tem que ser um ofício, vamos formalizar isso. Talvez com prazo para nos indicarem se há entidades para ouvir. Eu diria que daremos um prazo até ao dia mais de 8 dias. Mas para já estou a falar só de entidades para ouvir, não é? Pronto, um prazo mínimo de 8 dias, pudermos dar 10 ou 15, tanto melhor. E o mesmo serve para os grupos parlamentares da nossa comissão. Ou seja, talvez daremos o mesmo prazo, isso pode ir por e-mail para os senhores coordenadores e senhoras coordenadoras, daremos o mesmo prazo para os grupos parlamentares indicarem entidades para serem ouvidas, se assim entenderem. E só depois disto, então, se calhar é que podemos organizar os trabalhos no que esta matéria diz respeito. Porque uma questão é, se temos um conjunto de entidades para ouvir, outra questão será, se não tivermos. Senhor Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, não estando ainda consensualizado se vamos solicitar audições, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista provavelmente apresentará audições e apresentará sempre propostas de alteração a esta proposta concreta, até porque ela tem algumas questões jurídicas, como eu dizia há pouco, que levantam problemas se fosse aplicada a tucur. Ela aplicada a tucur podia ter problemas para as empresas da Madeira e para a Prama dos Açores, que já foram encontrados. Eu não quero estar a falar, eu estou à vontade, porque o governo dos Açores também não é liderado pelo Partido Socialista. Eu tenho algumas dúvidas que possamos estar a legislar uma coisa que também tem a ver com os Açores, sem ouvir o governo dos Açores e ouvindo só o governo da Madeira. Julgo eu que estamos a entrar por caminhos delicados. Ou seja, temos que chamar necessariamente o governo da... Ou seja, o que se faz com a Madeira vai ter que se fazer, não por obrigatoriedade, mas também por obrigatoriedade, com os Açores, porque é uma questão prática, porque tem influência também na região autónoma dos Açores. Não é por obrigatoriedade, outra é por dever, porque naturalmente a lei aplica-se às duas regiões autónomas, independente de ser uma proposta do governo da Madeira.
Portanto, em resumo, temos que estabilizar o modelo de organização no que diz respeito a esta matéria, para podermos organizar também os nossos trabalhos. Portanto, essas propostas, obviamente, têm que ser tidas em conta. Eu sugeria que os serviços da Comissão preparassem um ofício para oficiar a Região Autónoma da Madeira, o mesmo para a Região Autónoma dos Açores, um e-mail para os coordenadores e coordenadoras dos grupos parlamentares, com um prazo, temos de ter um prazo, talvez 15 dias, então, para que se possam fazer chegar esses contributos, nomeadamente a questão das audições que eventualmente possam ter que ser agendadas. Sobre a questão da iniciativa do Bloco de Esquerda, que a senhora deputada Isabel Pires colocou, e sem prejuízo daquilo que referiu o Sr. Deputado Bruno Dias, estabilizamos aquele aquelas datas. Certo, Sr. Deputada, ou não? Faz favor.
Não, Sr. Presidente, só sobre o que o Sr. Deputado Bruno Dias colocou relativamente ao processo e como é que deve ser o processo, eu creio que posso estar errada, mas da memória que tenho até de outros processos em que projetos de lei baixam sem votação, regra geral é mais ou menos assim que tem sido feito e, portanto, não parece que seja uma coisa inédita aquilo que nós estamos a propor para avançar com o processo. Portanto, nós manteríamos a nossa proposta com esta indicação de eventualmente propostas de alteração, se as existir, até dia 4 e depois fazer o processo de votação, que será sempre indiciário, porque depois tem que ser feito em plenário, mas é o normal de acontecer nestes processos, parece-me a mim.
Senhores deputados, alguma coisa a opor, sem prejuízo daquilo que foi dito? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado.
Eu peço desculpa, eu não queria gerar nenhum mal-entendido e poderei não me ter explicado bem. Eu não estava a querer suscitar nenhum incidente. A questão é, a questão concreta das alterações, havendo propostas de alterações que sejam incluídas no processo, supondo que o projeto seria aprovado com alterações, essas alterações teriam que ser tidas em conta em termos de votação no plenário, tendo em conta que estava-se a assumir uma votação sobre propostas que ainda não estava na especialidade. Portanto, era essa alerta que eu queria colocar. Sim. Projetos que baixam sem votação. Projetos que baixam sem votação têm que ser consideradas eventuais alterações num contexto de votação em plenário. E não num contexto de pré-especialidade que ainda não existe. Formalmente. Não sei se agora me fiz entender melhor. Pronto, obrigado.
É só uma votação indiciária.
É isso mesmo, é uma votação indiciária. É isso mesmo.
Quanto a esta iniciativa do BE, está esclarecido. Recordo apenas que tratámos apenas desta iniciativa legislativa do BE. Temos um conjunto delas pendentes, pelo que, se necessário for, conforme disse no início, os serviços mandam um mapazinho, ou pelo menos mandam para os grupos parlamentares que têm estas iniciativas pendentes, o ponto de situação, e, do mesmo modo que o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta que acabámos de, enfim, discutir, pedi aos grupos parlamentares respectivos e que tenham iniciativas que procedam da mesma forma para organizarmos a nossa casa. Portanto, pedi então aos serviços para informar cada um dos grupos parlamentares que tem iniciativas pendentes e quais são elas, por uma questão apenas só de memória, para que possam tratar do assunto e possam dizer como pretendem desenvolver o processo. Senhores deputados, eu nos outros assuntos, nem na agenda, não tenho mais nada, só referir que, naturalmente, aquela proposta que o Sr. Deputado Bruno Dias fez, iremos também, por uma questão até de otimização da agenda, tentar fazer, quando houver uma reunião ordinária, se possível e quando possível, se fizermos uma audição a seguir, estamos a ser eficientes na gestão do tempo. Faz favor, Sr. Deputado.
Sobre o grupo de trabalho, eu julgo que é correto a proposta do deputado Bruno Dias tentar colocar nos pós-plenários, quando os plenários não forem muito longos. O grupo parlamentar do PS indicará hoje mesmo quem é o coordenador do grupo de trabalho e quem será os deputados. E para o processo avançar com alguma rapidez, solicitamos que se calhar até ao final desta semana todos os grupos parlamentares, nomeadamente o PSD, porque o outro será mais fácil quem é que vou indicar, eu até escrevo os nomes se for necessário, nomeadamente da parte do PSD, se até ao final da semana, para ver se para a semana já se... Não necessariamente marcar a primeira reunião, que será impossível, mas já começarmos a fazer o trabalho para se marcar para daqui a 15 dias a primeira audição necessária.
Muito bem. Senhores deputados, damos então por concluídos os nossos trabalhos. Muito obrigado a todas e a todos.